Este áudio é distribuído por podcastmais.com.br.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Homem de Prata. Eu sou o Cuca e irei acompanhar vocês nessa troca de conhecimento entre pessoas da geração prateada, trazendo dicas, reflexões e histórias sobre esse momento tão importante de nossas vidas, marcado por grandes transformações e descobertas. Acompanhe agora mais um episódio do nosso programa. E não se esqueçam de seguir a gente no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. E nesse episódio nós vamos receber Eduardo Gouveia, um grande amigo, um grande incentivador, um grande colaborador e parceiro de longo tempo.
Que bom, Cuca. Prazer meu.
E como já lhe disse, gostaria muito que você contasse as suas histórias, que
legal.
A gente tenha falado
legal.
Disso. Que quantos bom. Anos você tem?
Acabei de fazer 55.
Pô, que legal. É novo.
Bem vividos.
Gouveia, dentro do que a gente vem conversando, você me contou esses dias, você tem uma história que é fascinante, que é a história do seu ano sabático.
Isso.
Do seu desligamento dos...
A descompressão.
Fala um pouquinho pra gente.
Legal, que bom. Esse é um projeto que não nasce do dia para a noite. Um projeto que a gente veio construindo, ele foi construído, na verdade, a 8 mãos, com minha mulher, minhas 2 filhas. Eu tenho uma filha de 27, executiva do mercado financeiro, e uma de 25, que é médica. E a gente vem construindo esse projeto já há 5, 6 anos. Então essa ideia ela vem nascendo, vem sendo maturada. E eu tinha um efeito de cronologia, que o ano desse ano era um ano especial, que era meus 55 anos, 35 anos de carreira como executivo, minha filha se formando, ou seja, tudo conspirou para que a gente conseguisse dar uma pausa e que foi maravilhosa.
E quando que você decidiu esse momento exato de fazer essa parada?
A gente decidiu, na verdade, no final de 2017. Tá? A gente já vinha conversando para 2018. Mas o play a gente apertou no final de 2017, a gente só estamos super bem, pessoalmente a gente estava muito feliz, só está na hora de realmente dar uma repensada, dar uma repactuada. Eu acho que a palavra pacto a gente usou muito nesse ano, ou seja, morei quase 9 meses em Londres e realmente a gente decidiu no final do ano, quando deu uma gatilhada, a gente disse, vamos agora.
E o que você trouxe de Londres para cá, essa sua volta? Porque todo mundo deve ter achado que você era um pouco louco, né?
Maluco,
poxa, uma carreira fantástica,
maluco,
um momento
posição,
incrível, e esse louco, onde está uma posição onde todos gostariam de estar, de repente, larga tudo e vou embora e praticamente que se dane o mundo.
Foi muito difícil tomar a decisão, foi muito difícil sair do mundo corporativo. O mundo corporativo te abraça, tem todo um aparato, tem todo um poder, tem um sobrenome corporativo que é muito forte, abre porta. Mas a gente vinha pensando muito nisso, e disse, ó, precisamos realmente se voltar para dentro, se voltar para o casamento. E foi muito duro ter tomado a decisão, mas foi muito libertador. Em termos de...
Corajoso também.
Corajoso. Né? A palavra que eu mais ouvi, Cuca, quando eu anunciei, foi coragem e inveja branca.
E bebeu.
Isso aí. O pessoal realmente questionou muito, né? Como é que você, no auge da carreira executiva, como presidente de uma grande empresa, com quase 3 mil funcionários, com muito faturamento, como é que você larga tudo isso? Mas hoje, um ano depois, eu acho que foi a decisão mais acertada da minha vida, tanto do lado pessoal como do lado profissional.
E essas histórias das camisetas pretas, que é uma coisa incrível...
Porque as coisas, quando você mora aqui, né, as coisas brotam. Brota o café da manhã em casa, brota a tua roupa passada no guarda-roupa, a tua casa está sempre arrumada, você tem toda uma estrutura aqui. E quando a gente foi para Londres, a gente morava num apartamento muito pequeno, eu e minha mulher só, as meninas ficaram aqui, e a gente precisava ter uma vida mais minimalista, mais simples. E eu comecei a viver com 10 camisetas pretas, 3 calças jeans e 3 pares de sapato. E dá para viver bem. Dá para viver muito bem.
Acredito.
Dá para viver muito bem.
Você sabe que quando você me contou isso, eu comecei a usar mais camiseta até.
Claro.
Eu achei
claro.
Fantástico. Obrigado.
Sabe por quê? Porque é mais simples de lavar e secar e passar.
E é tudo igual.
É tudo igual. É tudo igual. E a gente realmente... O grande resultado foi quando a gente voltou, que você se depara com o teu guarda-roupa aqui, você diz, ó, pra que isso tudo? Pra que você vai acumulando muita coisa? A gente fez realmente uma limpeza de guarda-roupa.
É divertido.
A gente doou muita coisa. Entendeu?
Acaba sendo divertido.
Foi muito divertido. Foi muito divertido.
E o que você traz dessa sua experiência e recomenda pro nosso homem de prata, nosso amigo que está nos assistindo agora?
Ah, eu acho que você se reencontrar, né, e entender quais são os principais valores que te norteiam, e quando você está muito imerso dentro das corporações, é muito difícil você colocar o nariz para fora e olhar de outra forma. E ter saído e ter feito um sabático foi muito bom para isso, né? Então, a gente repensar carreira, por exemplo, eu repensei minha carreira inteira. Eu já decidi que, por opção, eu não volto mais para o mundo corporativo.
Bela escolha.
Eu não volto mais. Então, eu vou agora tentar cada vez mais ajudar outras empresas, ajudar outros parceiros, amigos, a tocarem a empresa ou as empresas de uma forma diferente. Então, eu vou trabalhar em conselho, vou trabalhar em startup. Esse universo de startup é um universo muito bacana. Você rejuvenesce. Você começa a conviver com essa molecada, com ideias maravilhosas, com pouca execução. Você começa a dar um pouco mais de tom de execução para essa molecada. Então tem sido muito bacana essa volta.
Que legal. Inclusive a gente agrega muito valor, né?
Muito.
Essa rapaziada que está chegando, gestão ainda é um problema. É.
Esse cabelo prata aqui, né?
Cuca, é, geração
homem
prateada,
de prata, geração prateada.
E como é que eles aceitaram você sendo um homem de prata num momento que onde só tem uma geração que é completamente diferente da gente, que não teria acesso, mas hoje tem acesso a gente? Como é que...
Na verdade, eu tenho sido...
Qual foi a dificuldade ou o mais gostoso?
Eu acho que o mais gostoso é você se sentir relevante. Tá? O impacto que você pode dar numa empresa como essa que está começando é muito grande. E aí eles percebem isso e querem estar junto, eles querem ter um mentor. E a gente precisa de mentor reverso. Que é, por exemplo, meu último mentor na Cielo era um garoto de 26 anos, o Bina, que é um maravilhoso garoto. Então, em vez de eu ter um mentor de 70, mais experiente, eu busquei um mentor de 27, para poder eu rejuvenescer um pouco e reinstalar um pouco o software. Acho que...
É super interessante, porque, coincidentemente, o nosso amigo em comum passou pelo mesmo processo, eu nunca tinha ouvido falar, e agora, no mesmo assim, cenário, nós temos os dois que tiveram esse...
E é muito bom. Porque
eu acredito que faça todo
sentido. Ele dizia que eu vou ser, aqui não vou ser o teu funcionário, eu vou ser teu mentor. Então, te prepara e tome pancada, tome porrada e você aprende.
E vem, né?
E vem, porque a gente escolheu de propósito para isso.
É verdade.
Ele é muito sincero, muito, muito afirmativo e foi muito bacana. Ele me ajudou muito. Eu sou grato a ele.
Pô, que bacana. Vou ver a conta para gente, para quem está nos ouvindo, sobre o seu ano sabático e o que mais você achou gostoso e o que mais você se divertiu, o que te marcou nesse período que você ficou em Londres?
Primeiro, você ir para um período desse é muito bacana na parte de reflexão. Tá? Você começa a repensar a carreira, a vida, casamento, enfim, relações que você tem. E isso foi o grande mérito e o grande resultado. Tinha um negócio que era muito louco, Cuca. Você está lá todo dia, sábado ou domingo, então você se perde no tempo sem saber exatamente que dia é da semana. Então eu acordava às vezes sem saber se era terça, quinta ou domingo. É sinal que você realmente estava desconectado completamente. Então tinha um negócio muito... Teve um episódio com minha esposa muito bacana, assim, que eu tinha uma reunião muito dura toda segunda-feira, de 9 da manhã. E eu lembrava, eventualmente, às 9 da manhã da segunda-feira, que eu não estava dentro daquela reunião. Que eu estava, assim, construindo uma nova visão para frente. Então, isso era muito marcante para a gente. E foi muito bacana, assim, em termos de entender quanto aquilo transformou a gente na volta. A gente hoje está muito mais calmo, muito mais sereno, muito mais senhor do caminho que a gente quer trilhar daqui para frente. E marcava realmente que a decisão foi acertadíssima de ter parado.
Fez sentido, né?
Totalmente, totalmente. Eu não tenho nenhuma dúvida e recomendo fortemente as pessoas se prepararem para fazer. E eu tenho como missão agora, Cuca, na volta, estimular amigos, estimular executivos a pensar em fazer também. Você volta muito melhor do que saiu.
E essa é uma das nossas ideias aqui no canal, levar experiências, levar informação e tornar a coisa real. Você pode fazer,
claro.
Como Gouveia fez, como eu fiz um pedacinho também na minha vida. Eu acho que todos têm condições. É só acreditar, se planejar e que mais?
E se preparar. Eu acho que tem aí uma preparação. Não, ninguém acorda amanhã e vou tirar um sabático e vou morar em Londres. Não, não é assim. Então tem toda a construção desse processo, que é longa, mas que realmente... E a gente falou muito isso. Ter ido foi muito bom, mas preparar a jornada foi muito melhor. Então é se preparar psicologicamente, financeiramente. Você para um ano, né? Então acho que não dá para ser uma coisa tão amadora. E foi muito bacana. Eu tinha uma preocupação com a Elisa, a gente discutiu muito isso antes de ir, que era essa convivência 24 horas. Porque cada um, hoje ela é executiva, eu era executivo, então a gente saía às 7 e pouco da manhã e encontrava de novo às 9 da noite, com as meninas em volta. Então a atenção do casal, a atenção da família era compartilhada. E lá não, lá a gente ia morar juntos, acordar junto, dormir junto e passar o dia inteiro junto. Então essa era uma preocupação real que a gente tinha, se ia ser de construção ou de destruição.
Pô, a maior experiência de todas.
E a gente achou uma fórmula que foi muito bacana. Que a gente, eu queria ter meu espaço sozinho, ela queria ter o espaço dela sozinha. E a gente conseguiu lá fazer uma aula, um curso em inglês de conversação. A gente estudou por 9 meses, quase 9 meses. E era muito divertido, porque a gente se conectou com gente do mundo todo nessa aula. Era sempre um curso mais maduro, para gente mais madura, executivo. Que tá... E foi muito bacana, porque ela ia para uma sala, eu ia para outra. A gente se encontrava bacana. Ao meio-dia, almoçava e ia bater perna em Londres. Mas eu tenho meu espaço, tenho meus amigos de classe. Então eu voltei para a banca de estudo, que é delicioso você voltar a estudar de novo, fazer tarefa, fazer apresentação. E foi muito bacana, foi divertido.
E agora, quais são os novos desafios? O que você pretende fazer? Qual o seu novo sonho? Seu novo empreendimento? O que você pretende fazer?
Bacana, essa é uma pergunta super, super boa, Cuca, de pensar um pouco junto contigo. Mas eu sabia exatamente quando fui o que eu queria fazer lá, mas não sabia o que eu queria fazer na volta. E eu vivi muito o presente, não me preocupei muito com o futuro. Então, só quando eu voltar, eu vejo o que vou fazer. Eu sabia o que eu não queria mais voltar para a vida executiva. Então, no final do sabático, a gente começou a repensar um pouco, e a gente tateou um pouco, e na volta a gente foi muito, eu recebi muita proposta de emprego, na volta, para ser presidente de uma empresa de venda de eletroeletrônico no Nordeste, na capital, lá no Nordeste. Eu disse, pô, se for Recife, eu vou me balançar.
Como bom pernambucano.
Mas imediatamente no carro já disse a ela que eu não tinha interesse. Tá, agradeci muito, me senti honrado, mas eu não tinha interesse. E aí o desafio era, o que é que eu vou achar para me realizar? Então, eu decidi que eu vou trabalhar em coisas que me divirtam. Para quem e com quem eu gosto. Tá, então, isso era uma coisa super importante na minha volta, conceitualmente. E aí eu estou trabalhando um pouco em conselho, estou começando a sentar em 2 ou 3 conselhos, que eu acho que é bacana nessa vida corporativa. Trazer um pouco de uma gestão focada em gente, é uma coisa que eu gosto muito, essa parte de trabalhar a felicidade dos funcionários, então é uma coisa que me atrai, que eu me realizo. E vou montar uma holding com 6, 7 investimentos embaixo, de coisas totalmente diferentes, para que eu consiga ajudar essa turma que está chegando, essas startups, a crescer o negócio dela. Então, eu estou me divertindo aí hoje em dia. Esses são os desafios.
E o que você fala de acreditar nesses sonhos?
Ah, eu acho que primeiro, tem que saber o que não quer. Isso é uma coisa, isso é um grande início, né? Você realmente saber o que você não quer, o que você não quer fazer. Porque se você sabe o que não quer, o que quer, você não sabe ainda, você constrói. Então é deixar a vida levar um pouco e está muito mais preocupado hoje em construir do que ter. Então essa discussão de essa corrida maluca por dinheiro, por bônus, por resultado, é um negócio que tem um desgaste muito forte no longo prazo.
E como é que você encara a longevidade hoje na nossa geração?
A gente, né, Cuca, o avanço da medicina, eu tenho uma filha médica, então a medicina está avançando na parte de diagnóstico, de droga, de uma forma muito intensa, né? Então acho que a gente vai viver com muita saúde ainda por um longo período. Então é se preparar para essa próxima fase, tá? E o mercado está valorizando muito a experiência, tá? Então é se sentir útil, se sentir relevante. Eu estou me preparando para trabalhar mais 30. Fiz 35, no mínimo mais 30. Tenho 55, vou ter 85, 90. Trabalhando, espero, com muita saúde. Estou buscando legado agora. Eu quero cada vez mais deixar um legado. E o legado vem por contribuição para essa turma mais jovem.
Mas quando você parou, indo para cá.
Isso aí.
Aí você enxergou isso.
É, sem dúvida, sem dúvida. A gente... Porque você vai numa corrida maluca, né, de corporativa e você não para, você não reflete, você vai tocando a vida. E por isso que eu acho que dá uma parada, dá um... Eu recebi um presente muito bacana, Cuca, agora. Eu fiz 55, acabei de fazer 55 agora.
Verdade, parabéns.
E recebi um presente, eu trouxe até aqui para lhe mostrar. Acho que esse foi um grande legado. Isso aqui foi um... Eu ganhei de minha esposa e de minhas filhas, elas escreveram um livro da minha história. Tá? Dos meus 55 anos. E o que é mais bacana é o título, que é o Fazedor de Amigos.
Fazedor de Amigos.
Então eu construo minha vida hoje pautada em cima de construir e fazer amigos com você. Então isso para mim aqui foi... Eu guardo com muito carinho isso.
Que gostoso, que bonito.
Como você disse que ia falar de um pouco de vida e tal... Eu acho que isso aqui representa fortemente a minha história, né? Meus 55 anos. E o título foi muito feliz, porque eu sou um cara que adoro fazer amigos.
Que legal.
Então isso aqui foi muito bacana.
Você vai dividir isso com a gente depois?
Não, sem dúvida. Eu acho que esse aqui é um tesouro que eu ganhei. Foi muito
bacana.
Foi muito, muito bacana ter recebido de minha esposa e minhas filhas.
Que legal. Me fala uma coisa, e seus hobbies? Como é que tá isso?
Eu sou um cara que gosto muito de praia. Como um bom nordestino, a gente tem usado muitos finais de semana para ir para a praia. O tempo tem ajudado muito aqui. E eu gosto muito de vinho, Cuca. De... Engraçado, eu gosto mais de comprar do que de tomar. Isso é um hobby interessante.
Colecionador.
Eu não sou colecionador, mas adoro comprar vinho. Eu sou um cara que gosta de comprar. E eu tenho feito muito isso, me divertindo com os amigos. Comprando e tomando vinho.
Uveias, traga os seus amigos, traga essa confraria. Vamos fazer esses
prazer.
Homens de prata contarem e dividirem os melhores vinhos.
Ah, vai ser uma delícia. Eu acho que trazer essa turma aqui, é uma turma de 10, 12, pra gente fazer um programa juntos, eu acho que seria muito bacana. A turma é muito divertida.
Acho que a gente vai dar bastante risada.
Pode
e vai ter comigo. Bastante coisa e bastante experiência para mostrar para eles que estão nos assistindo.
Claro.
Os homens de prata estão em todas, gente.
São todos executivos, enfim, tem empresário, tem... São caras de experiência completamente diversos, segmentos diversos. É divertido sentar ao redor de uma mesa com essa turma tão alegre, tão...
É, o que a gente sempre falou, se puder colaborar, puder servir de exemplo, de experiência para todos, é o que é legal.
Claro, claro.
Agora vamos falar um pouco dos valores, dos seus valores, valores que você quer transmitir para os nossos homens de prata.
Como eu sou um cara muito família, assim, eu gosto muito... Tem duas coisas que eu pauto muito em minha vida. Uma é por justiça, eu tento ser o mais justo possível nas minhas relações. E eu sou um cara que pratico muito a família, eu sou um cara que gosto muito de estar em família, eu gosto muito dos amigos, eu gosto muito de construir relações verdadeiras. Então, honestidade para mim é uma coisa que é fundamental nas relações. Então, é isso, é família, essa parte de justiça para mim é muito forte, eu quero ser sempre um cara justo, sempre um cara muito transparente. E pautado em amigos e família. Então isso é o que eu comungo para a minha vida e que eu quero seguir dessa forma.
Muito legal. E daqui para frente? Você já falou tudo, e lá para frente?
Como eu te falei, eu não tenho olhado muito futuro. Tem uma coisa que... Eu sou um cara abençoado. sou um cara abençoado. Isso é uma coisa que o Papai do Céu me abençoou. Eu tenho uma família maravilhosa, tive uma carreira maravilhosa como executivo, com saúde, então eu sou um cara abençoado. Isso é uma coisa que... E eu quero devolver um pouco dessa bênção, tá, Cuca? Eu acho que... E eu venho de uma região muito dura. O Nordeste é uma região muito dura. E eu tenho começado a me envolver um pouco para resolver o problema da água no sertão nordestino. Então, a forma de eu devolver um pouco tudo que eu recebi muita coisa boa da vida. É me envolver num projeto, em alguns projetos que ajudem a transformar o problema da água no sertão nordestino. Oh, que é água potável. Quando você dá água potável para uma comunidade ou para um garoto, ele não adoece, ele aprende melhor na escola, o garoto não toma aquela água de barreira suja. Então, o pai, o agricultor, planta alguma coisa, cria um animal. Então, minha intenção de médio e longo prazo é devolver essa bênção que eu tive no Nordeste, tá? De onde eu parti.
Bacana, acho que todo mundo deveria ter um pouco para se olhar.
Esse é um propósito.
Tem tanta gente com tanto dinheiro e não ajuda ninguém.
Claro, e são coisas simples, as soluções não são complexas.
É, mas faz a diferença.
É, sim. É usar um pouco dessa rede aqui que a gente tem em São Paulo para ajudar um pouco esse povo sofrido lá do interior de principalmente Pernambuco, que é a minha terra.
Parabéns. Bom. Vê, me fala uma coisa. Que time você torce?
Eu torço pelo Santa Cruz.
Santa Cruz.
Santa Cruz, tricolor. Está na terceira.
Terceira?
Não sofro mais
com
ele. Não sofro mais. Eu sofri muito, hoje eu não sofro mais. Aqui eu sou São Paulinho.
É isso, muito obrigado pela participação.
Prazer,
adorei.
Cara. Alegria.
Fico feliz que você aceitou o nosso convite.
Que bom, pra minha honra.
Nós estamos muito honrados com a sua presença.
Que bom, obrigado.
Gente, muito obrigado pela sua atenção. Gouveia, mais uma vez, obrigado por participar.
Obrigado a você.
Nos dá honra. E a gente volta em breve. Homens de Prata, uma geração de valor. Até mais.
Este foi mais um áudio, distribuído por podcastmais.com.br.